E a Rede Tua Rádio finaliza hoje a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. O objetivo, sempre, trazer aos ouvintes e seguidores as propostas de governo de cada candidato nas mais diversas áreas. O entrevistado de hoje, que encerra inclusive a nossa série, é o candidato Edgar Preto, do PT. Natural de Miraguaí, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, é formado em gestão pública e está em seu terceiro mandato como deputado estadual, tendo sido mais votado do PT nas últimas três eleições para a Assembleia Legislativa. Em 2017, inclusive, foi o presidente do Parlamento Gaúcho. O candidato a vice na chapa é o vereador de Porto Alegre, Pedro Ruas. A entrevista terá uma duração de 15 minutos e o candidato ainda terá mais um minuto para as considerações finais. O critério adotado para a ordem das entrevistas foi a disponibilidade de agenda dos candidatos, acertada juntamente com as suas assessorias. Bom, candidato Edgar Preto, em nome aqui da Rede Tua Rádio, nós agradecemos a disponibilidade de nos atender e o seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato.
Daniel, prazer enorme conversar contigo. Agradecido aí pela oportunidade que a tua rádio, toda essa rede me concede. Então, transmito um fraterno abraço a todo o povo trabalhador aí da Serra, de toda essa região, e certamente aos milhares que estão sintonizados contigo.
Bom, candidato, começamos falando sobre segurança pública. Queremos saber quais são seus principais projetos e ideias para essa área.
Daniel, sabe que a gente não sobrevive só do passado, mas eu quero só recordar os nossos ouvintes que quando nós governamos o Rio Grande do Sul com o Tarso Genro, Olívio Dutra, mas o último governo nosso foi do Tarso Genro. Tu sabes, Daniel, que o salário de um soldado da Brigada Militar é o mais baixo do país. E nós resgatamos essa dignidade. Para quem ganhava menos, foi concedido 106% de aumento, porque, na nossa opinião, a gente tem que usar toda a tecnologia, tudo que tem à disposição de técnicas, para garantir primeiramente a vida de quem vai para a rua, a proteger a nossa vida, garantir treinamento, garantir estrutura, garantir que os trabalhadores, os servidores da segurança, eles possam ir para a rua mais aparelhados, com autoestima mais elevada do que os delinquentes que eles enfrentam. Esta é a nossa primeira premissa, digamos assim, sobre a questão da segurança pública. Mas eu tenho já conversado para formular o nosso programa de governo, Daniel. Nós dialogamos com todas as regiões. E o que eu tenho assumido de compromisso é que nós vamos estabelecer um diálogo franco e transparente com os municípios, com as forças de segurança, com o governo federal. Nós queremos construir uma força-tarefa de enfrentamento ao crime. A gente vê, as pessoas percebem que o crime organizado, em especial, aumentou muito aqui no estado. E nós precisamos todos, por isso essa força-tarefa, enfrentar exatamente isso. O governo, o presidente Lula, já tem um compromisso também que, se for presidente da República, ele vai criar o Ministério da Segurança, o que vai ser muito, muito importante para a gente aqui, integrar o governo federal com o nosso estado, com todos os estados, porque o crime organizado não tem fronteira, para a gente ter uma potente ação para garantir a presença da segurança, reforçar a segurança em cada região. Mas, repito, nós vamos trabalhar valorizando aqueles homens e mulheres e vão para a rua de noite, de madrugada, chovendo ou não, para proteger as nossas vidas. Eles precisam ser respeitados pelo Estado. Aliás, os servidores públicos, de modo geral, Daniel, tem que passar esse tempo de que servidor público é inimigo do Estado. São eles, os agentes do Estado, que se dedicam, que passaram em concurso e que precisam de valorização. Mas nós vamos estabelecer esse diálogo franco através de uma força-tarefa para enfrentar o crime e garantir a segurança à população.
Candidato, um outro tema de suma importância e que, claro, é preocupação da nossa sociedade envolve a saúde, né? Graças a Deus nós temos um cenário de pandemia menor do que no passado, mas tem outras doenças que surgem ano após ano, além das demandas diárias que envolvem aí hospitais e também UBSs. Quais são seus projetos para a saúde aqui do Rio Grande do Sul e como buscar verba para essa área, candidato?
Daniel, nós temos que identificar em cada região quais são as estruturas que estão paradas, que precisam começar o atendimento, que necessitam recursos para ampliar o seu atendimento. Na minha ideia, nosso programa de governo, nosso compromisso, consta o trabalho para regionalizar, ou termos a necessidade de regionalizar mais a saúde. Por isso é importante dialogar com as regiões, com os hospitais, com os trabalhadores da saúde, profissionais da saúde, com os municípios, para a gente saber a estrutura que tem em cada região e a gente ser mais assertivo no tempo e no recurso. Porque nós temos que correr quanto tempo, tu falaste da pandemia, esse triste momento que nós passamos aqui no meio do nosso país, lutando contra o negacionismo, né? Lutando contra a ciência por parte dos governantes, especialmente a nível nacional, e nós vencemos, mas perdemos muitas vidas e 30% da população que teve Covid ficou com sequelas, Daniel, que terão que ter saúde especializada, atendimento especializado. Infelizmente, como está hoje, eu que moro aqui em Porto Alegre, eu vejo ao redor dos hospitais aqui, é ambulância em tudo que é canto, vindo de todos os cantos desse estado. Pessoas que saem das suas casas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, vão para um local incerto, tem que trazer a sua marmita porque não sabe o que vão encontrar em outra região. A pessoa, quando precisa de um atendimento especializado, ainda fica mais doente porque sabe que vai passar por uma penúria. Não é possível essa fila interminável para exame, para consulta, para especialista, para cirurgia. Então nós temos é que trabalhar em conjunto, dialogar e ser mais assertivo no tempo e no recurso, repito. Nós temos que botar 12% do orçamento de saúde, esse é o meu compromisso, Daniel. Nós vamos botar 12% do orçamento de saúde, porque não tem mágica. Para ter mais saúde tem que ter mais orçamento. O presidente chegou também, está comprometido em botar mais recursos para o SUS, portanto nós queremos de novo, como foi no governo do Lula e da Dilma lá no passado, reforço da estrutura dos hospitais federais, mas aqui no Rio Grande do Sul os hospitais estão trabalhando no vermelho. Eu estive em Caxias do Sul várias vezes, já dialoguei com os hospitais, o governo criou uma lógica do programa do assistir, que para colocar recursos em alguns hospitais ele tira de outro, a lógica do cobertor curto. A gente tem que ampliar o recurso de uma forma geral. Nós vamos trabalhar para salvar o nosso IP Saúde, porque são 1 milhão de gaúchos e gaúchas que se servem desse plano de saúde. E o IP não funcionando como está agora, acaba as pessoas, quem tem mais dinheiro, migrando para um plano de saúde particular, e quem não tem recurso acaba abarrotando mais o SUS. Então, saúde para nós é prioridade absoluta e nós vamos diminuir essa fila de espera. Não é possível uma pessoa ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos esperando um exame ou esperando uma cirurgia. Nós vamos ampliar o recurso para a saúde, Daniel.
Nessa manhã de segunda-feira, estamos conversando com o candidato Edgar Preto, do PT, candidato ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. Estamos com 6 minutos e meio aqui de entrevista, de um total de 15. Candidato, próximo tema, educação. E aqui envolve, né, infraestrutura das escolas, salário dos professores, uma possível também defasagem aí no quadro de professores, a falta deles. Como melhorar a educação do nosso estado, candidato?
Daniel, infelizmente, você certamente está acompanhando, nossos ouvintes, o Rio Grande do Sul está com um dos piores índices, especialmente na evasão escolar. É o quarto estado brasileiro que mais jovens desistem da escola. Na minha opinião, Daniel, pais e mães, especialmente a juventude, não está vendo nessa escola, nesse modelo de educação aqui do Rio Grande do Sul, uma possibilidade real de prepará-los para a vida e para entrar na universidade. O governo fez uma reforma curricular sem diálogo nenhum com a sociedade, diminuiu disciplinas. Tu sabes que aqui na pandemia as nossas escolas ficaram mais de 1 ano e meio paradas. Ali era o momento de ter feito intervenção nas escolas. O governo ficou se vangloriando que tinha dinheiro sobrando, que tinha superávit, e nós estamos hoje, infelizmente, prezados ouvintes, no nosso Rio Grande do Sul, 83% das escolas não têm um pátio adequado para as crianças fazerem recreação. 14% das escolas, Daniel, não tem banheiro ou se tem, não está funcionando. Então nós precisamos urgente de um potente programa de enfrentamento a essas questões. Eu vou começar pelo básico. Eu vou determinar o meu secretário ou secretária da educação que em 4 meses me apresente um diagnóstico completo da infraestrutura em cada escola estadual do nosso estado. E é possível fazer isso. E nós temos que trabalhar quanto tempo, começar fazendo o necessário. Arrumar o telhado das escolas, arrumar a fiação elétrica, arrumar banheiro, biblioteca, laboratório. As pessoas têm que sentir As crianças, os alunos, os jovens têm que sentir que a escola que eles estão frequentando é a possibilidade que eles têm de ascender na vida, né? De ter a possibilidade de sonhar e estar numa universidade, fazer um curso superior. Nossos ouvintes sabem, quando nós governamos esse país, foi um momento que nós fizemos uma verdadeira revolução na educação. Foram 18 novas universidades construídas pelo Lula e pela Dilma. Foram milhares de escolas técnicas, só no Rio Grande do Sul. Foram 41 cidades que tiveram a presença dos institutos federais. Aonde não chegou a universidade, aonde não chegou o nosso Instituto Federal, chegaram as bolsas do ProUni. Só aqui no estado, Daniel, foram 140 mil jovens que se formaram fruto do ProUni. Como o presidente Lula está comprometido em retomar os investimentos na educação, nós vamos retomar aqui também tudo isso fruto de um diálogo. E quero dizer a vocês, professores e professoras, quero dizer a vocês, servidores de escola, vocês vão voltar a trabalhar sentindo-se respeitados pelo governo do estado. Não é possível 7 anos sem nem reposição da inflação, apenas 6%. Ficou 5 anos. Os professores, de modo geral, os servidores públicos, tendo que ir no banco financiar o seu salário. E, infelizmente, foram tratados como adversário do Estado. Isso não é possível continuar. Servidor público, Daniel, não é adversário, é parceiro do Estado. São eles, os agentes do Estado, que têm o compromisso de fazer com que as políticas do governo se efetivem no cotidiano das pessoas. Então, eu tenho esse compromisso, eu quero garantir para vocês. Eu quero ver de novo pais e mães sentindo orgulho de pendurar na parede da sua casa o diploma de curso superior dos nossos crianças, dos nossos filhos e filhas. Merenda escolar, onde for necessário, terá café da manhã esperando as crianças. As crianças vão voltar para casa já almoçar. Eu sei como fazer. Daniel, eu sou da agricultura. Eu sei plantar, sei colher. Eu sei que os agricultores precisam nessa hora para potencializar, para aumentar a produção. E o Estado pode e deve ser o maior cliente da produção da agricultura familiar para colocar para quem precisa. Mas especialmente na merenda escolar, alimentos comprados da agricultura familiar, e é isso que eu farei. As crianças têm que se alimentar, têm que estar bem nutridas, ninguém aprende de barriga vazia. Então é um potente programa na estrutura das escolas, é valorização dos professores e professoras, servidores de escolas, diálogo com a comunidade, fazer uma busca ativa para as crianças que desistiram, para que voltem para a aula e ter nessa escola um atrativo e que nós vamos preparar nossas crianças para a vida e para entrar na universidade. Esse é o meu compromisso.
Bom, candidato, já que você mencionou a agricultura nessa sua resposta, até vou lhe perguntar então sobre essa área, né? Inclusive porque muitos dos nossos ouvintes, eles moram no interior de cada município que tem uma emissora aqui da Rede Tua Rádio, ou seja, né? O campo está sempre ouvindo a nossa emissora. Quais são suas propostas então para a agricultura do Rio Grande do Sul?
O presidente Lula esteve aqui semana passada, Daniel, eu conversei com ele sobre isso, porque infelizmente os nossos agricultores que têm necessidade ou se servem do plano Safra de financiamento agrícola, sabe, nos últimos 2 anos, chega na metade do ano, já terminou o dinheiro do plano Safra. O juro aumentou muito no nosso governo, o juro era 2%, tinha modalidades do plano Safra que era 1% juro ao ano, era quase juro zero. Ou era 2,5%, o máximo 4% para determinadas modalidades que eram as maiores. O juro agora aumentou muito e falta dinheiro. Chega no metade do ano, não tem mais dinheiro do plano Safra. Então, por parte do governo nosso, que nós vamos construir, se o Lula for presidente, não faltará dinheiro para o plano Safra e o juro vai baixar. E eu tenho compromisso, Daniel. Nós vamos recriar o plano Safra gaúcho, porque é pelo plano Safra aqui no estado que a gente pode apoiar pontualmente determinadas áreas nesse setor que é tão importante para a nossa economia. Tu sabe que a agricultura aqui para o Rio Grande contribui com em torno de 40% do nosso PIB. Além do que são esses homens e mulheres que tiram da terra, que é essencial para a nossa vida, que é o alimento de cada dia. Não é possível, num estado como o nosso, Daniel e ouvintes, um estado que tem um solo fértil, que tem um povo trabalhador, que tem uma estrutura agrícola excepcional, que nós vamos conviver com esse preço alto da comida. Todo ano passado, a comida mais cara no país era aqui no nosso estado. Um estado onde tudo que se planta dá, repito, não é possível nós continuar pagando a comida ao preço que está as pessoas hoje. Uma parte importante da sociedade gaúcha está se endividando para comprar comida. as pessoas vão para o mercado, levam cada vez mais dinheiro e a compra está cada vez menor. Então nós teremos um potente programa de financiamento com juros subsidiados. Vamos possibilitar que os nossos agricultores produzam mais. Nós temos que aumentar a oferta de produtos, Daniel, e nós vamos baixar o preço das prateleiras do supermercado. Depois que nós acertarmos a questão da dívida do Estado, nós vamos repactuar o regime de recuperação fiscal. Nós vamos aumentar nossa arrecadação, porque nós vamos investir nos setores produtivos. O meu governo vai ser parceiro de quem quiser produzir nesse Estado. Vamos utilizar nossa estrutura, vamos utilizar os nossos bancos, especialmente o Banrisul, para ter financiamento com juro baixo, para a gente aumentar a produção em todos os setores, a agricultura também está nessa. Nós vamos precisar contratar mais gente. A nossa economia reage positivamente, aumentamos a nossa arrecadação e a gente vai poder cuidar melhor das pessoas. A partir dali, nós vamos zerar o imposto da cesta básica. Repito, nós vamos ter um programa para diminuir, para baixar, para zerar o imposto, especialmente da cesta básica, porque eu quero baixar o preço na prateleira dos supermercados. Em 1.600.000, Daniel, 1.600.000 pessoas aqui no Rio Grande estão passando fome. 5 milhões de gaúchos, quase a metade da população, está na miséria, está inadimplente. Não consegue mais pagar suas contas e não está fazendo 3 refeições por dia. E se faz 3 refeições, está faltando um item, não está comendo carne ou não está comendo uma verdura. Como é que pode isso, gente? Nós produzimos tanto e exportamos muito, mas infelizmente não estamos cuidando de quem está passando fome aqui. E o governo tem que organizar isso. E a agricultura, de um modo geral, pequenos, médios e grandes.
Ok, 10 segundos, candidato. É um apoiamento
do governo nosso. Mas quem optar em produzir alimento, o Estado será o maior comprador, porque pode comprar até 100% do produto que vai para a merenda escolar. Pode e deve. E nós vamos comprar, é da agricultura familiar.
Ok, bom, candidato, eu vou deixar então esse minuto final para as suas considerações finais e também já agradecendo, viu, a tua disponibilidade mais uma vez de nos atender.
Daniel, minha palavra também, a tua rádio, essa rede maravilhosa é de agradecimento. Vai ser uma semana muito importante. Eu, com muito orgulho, represento a Frente da Esperança. Eu sou candidato ao presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul. O Olívio Dutra é nosso candidato a senador com o número 131. O Pedro Ruas, do PSOL, está comigo. É o meu candidato a vice. Somos 5 partidos da Frente da Esperança. E eu quero que os meus amigos e amigas, pessoas que me conhecem, que estão acompanhando pela televisão, estão olhando o meu programa, pode olhar no Google as nossas propostas, acompanhe a nossa rede social. Nós vamos estar no segundo turno, se Deus quiser, porque de uma vez por todas, Daniel, nós temos que integrar de novo o Rio Grande com o nosso país. Não é possível ter um governador que não converse com o presidente da República. Nós queremos, eu e o presidente Lula, estabelecer uma conexão, respeitar quem pensa o contrário que a gente pensa. Na nossa proposta, no nosso programa, no nosso governo, será sem ódio, sem rancor, sem revanchismo, porque o trabalhador, Daniel...
10 segundos, candidato.
União, e é isso que nós faremos. Obrigado pela oportunidade, viu?